Inquietações com Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, estamos de novo no Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. E hoje temos connosco o Dr. Pedro Ribeiro Castro, advogado, de alguma forma ligado ao bem-estar animal, trabalha com algumas associações de proteção e de apoio aos animais, e hoje vamos, é isso mesmo, hoje vamos falar do bem-estar animal e vamos saber se de facto os animais estão a ser protegidos, estamos a avançar nessa área ou será que não estamos? Bem-vindo, Dr. Pedro.
Olá, boa tarde, Madalena. Bem-vindo, obrigado pelo convite, obrigado a quem está a ouvir. Pois é uma questão oportuna e pertinente, sem dúvida que tenho uma resposta claramente e assim objetiva. Claro que estamos a evoluir, devagarinho, mas estamos a evoluir. Contamos com isso em termos legais, não é? Obviamente, tem havido um desenvolvimento grande nesta área, sobretudo a partir da introdução da Lei 69/2014, que veio criminalizar os maus-tratos animais. Esta Lei 69/2014, 29 de agosto, era uma lei que, com muitas omissões, a nível da aplicação legal, a nível interpretativo, causava alguma estranheza na sua aplicação. Ela, o ano passado, em 2020, não é o ano passado, já estamos em 2022, com a Lei 39/2020, há aqui uma alteração substancial para melhor relativamente à Lei 69/2014. Estas duas leis têm a sua expressão máxima com a aprovação da Lei 8/2017, que consagrou o Estatuto Jurídico dos Animais e que operou profundas alterações no Código Civil.
Portanto, os animais deixaram de ser considerados, vá lá, coisas.
Exatamente. Criou-se uma nova visão e então os animais passaram a ser entendidos como animais sencientes e animais dotados de sensibilidade. Não obstante esta evolução na legislação, é certo que hoje continuamos a deparar-nos com imensas situações de enorme crueldade e sofrimento. Animais acorrentados, enclausurados dentro de jaulas, doentes e sem cuidados médico-veterinários, a morrerem literalmente de fome e de sede, ao frio, à chuva, a viver sob os próprios excrementos. Há N de situações que nos chegam aqui diariamente, mesmo mortos a tiro, abandonados, enfim. Por isso, e como eu dizia há pouco, esta Lei 39/2020 trouxe várias alterações, quer no direito substantivo e quer no direito processual penal. Logo, a mais importante e que eu gostaria de destacar é o que toca à autonomização do animalicídio, ou seja, a morte dolosa do animal de companhia. É que na anterior lei, a morte do animal, havia quem entendesse desta forma. Por isso é que eu, no início, falei nas diversas interpretações que a Lei 69/2014 poderia dar. Ou seja, aqui neste momento, por isso na anterior lei, havia quem considerasse que se eu matasse um animal e ele não sofresse, isso não preenchia o tipo legal de crime. Agora, com esta nova lei, vem dar preto no branco, e autonomizou-se, por isso, a morte do animal dolosa e passou a constituir-se um crime autónomo no artigo 377, número 1. Como eu dizia, exatamente a diferença aqui relativamente à anterior lei, porque, como disse, havia quem entendesse que só estava prevista a morte de animais por negligência e que a morte dolosa não se encontrava tipificada. para mesmo isto o legislador continua a valorar este, a valorar, a fazer uma pouca valoração deste tipo de crime. Porque se confrontarmos este tipo de crime com os crimes de dano, vamos verificar que as molduras penais, por exemplo, na aplicação de crime de dano, continuam a ser superiores ao crime de maus-tratos e de abandono. Por exemplo, nós temos aqui o limite máximo da pena cominada para o animalicídio, são 2 anos de prisão, e o limite máximo da pena cominada por dano simples, são 3 anos de prisão. Por isso, continua a haver aqui uma valoração aos objetos em detrimento da vida de um animal. Também não andou bem o legislador, no meu entender, ao não criminalizar a tentativa de animalicídio, ou seja, se a forma tentada deste crime não está tipificada. O que é que resulta daqui? Resulta que se alguém tentar matar um animal de companhia que pertence a alguém, só pode ser punido por tentativa de dano. Mas se alguém tentar matar um animal que não faça parte do património de ninguém, não será punido. Exatamente. Outra novidade foi a criação de 2 tipos de culpa. Isto é um bocadinho aqui mais técnico, que era a culpa, por isso, prevista, uma para o animalicídio e outra para os maus-tratos. Acrescentou-se também, aqui também que eu acho que é relevante, que se acrescentou ao artigo 388, o número 2, que prevê agora também um crime de abandono agravado pelo perigo, em concreto para a vida do animal. E há aqui uma agravação da pena em 1/3, que também acho que é importante. Eu também, já agora, aproveitar para esclarecer o seguinte. Uma das coisas boas que esta lei veio trazer foi a questão do objeto típico dos crimes do artigo 387. Infelizmente, este está circunscrito unicamente aos animais de companhia. É uma limitação lamentável em termos éticos, na minha perspectiva, e que nem sequer é compatível com a exposição dos motivos do projeto de lei que deram origem à incriminação dos maus-tratos, onde é claramente realçada aqui a própria natureza senciente de todos os animais e não apenas dos animais de companhia.
Portanto, se eu entendo, neste momento tudo isto só abrange animais de companhia.
Animais de
tradicionais,
companhia.
Cães, gatos.
Pois, exatamente. Okay. Exatamente.
Outros ainda não são animais
sencientes. Infelizmente não. E era aí que eu ia chegar. A própria lei agora vem definir, e isso é bom, que vem definir animal de companhia, que é qualquer animal detido ou destinado a ser detido por seres humanos, designadamente no seu lar, para seu entretenimento e companhia. Trata-se aqui de um conceito muito amplo, e que engloba qualquer animal, independentemente da espécie, independentemente de viver ou não no lar. De onde se retira isto aqui? Retira-se do advérbio designadamente. Por isso, este artigo 389, número 1, vem dizer: animal detido abrange qualquer espécie de animal detido para o seu entretenimento e companhia. Portanto, para além das espécies dos animais, e como disse a Madalena muito bem, para além das espécies de animais histórico-culturalmente tidas como animais de companhia, os exemplos paradigmáticos que temos é o cão e o gato, obviamente, também outros animais aqui podem adquirir o estatuto de animais de companhia se o homem decidir detê-los como objetivo. Mas, obviamente, que isto tem aqui algumas limitações e muitas. Porque há um decreto-lei que depois vem proibir determinado tipo de animais. Por exemplo, estão excluídos do conceito de animais de companhia aqueles cuja detenção pelo homem seja legalmente proibida. Isto aqui é o artigo 315 de 2009, que vem dizer, então, quais são os animais, normalmente são de espécies protegidas, alguns animais selvagens. Por isso, encontramos aqui, depois eu daria aqui, porque isto é muito técnico, mas também é muito aborrecido para quem nos ouve, eu entraria aqui mais na questão prática e nas dificuldades que nós encontramos na aplicação depois da lei aos casos concretos. E uma questão que é comum a todos os crimes previstos neste artigo 387 e que se revela muito importante na prática é que todos eles são, por isso este crime é um crime de resultado, ou seja, tem que haver o resultado, tem que haver um resultado, ou a morte ou os maus-tratos, né? Ou seja, e os crimes de resultado podem ser cometidos por omissão, não só por ação, mas também por omissão.
Portanto, se eu deixar um animal morrer à fome,
exatamente.
Eu não lhe fiz nada, mas na verdade deixei de fazer. Ok.
Exatamente. Ou seja, quem tem o dever jurídico pessoalmente sobre o qual recai um dever de garante, por exemplo, e numa situação dessas, por exemplo, por isso pratica o crime por omissão. Eu dei o exemplo da falta de alimentação, nessa situação pratica o crime por omissão. Destacava então da omissão, porque esta desempenha, como disse, um papel importantíssimo no âmbito dos crimes de maus-tratos a animais, até porque, como sabemos, a maioria dos crimes de maus-tratos aos animais de companhia são cometidos por omissão, ou seja, como disse, omissão de alimentação, de abeberamento, omissão de cuidados médico-veterinários, ou omissão de proteção contra os golpes de calor. Muitas vezes os animais ficam fechados dentro das viaturas e acabam por morrer. E muito importante, que era aqui que eu quero chegar, é a omissão da atuação dos órgãos de polícia criminal, que muitas vezes não atuam e não fazem cessar a execução do crime. É que, na verdade, os maus-tratos que na maioria se prolongam no tempo implicam os maus-tratos, ou seja, deixe-me recapitular isto, os maus-tratos normalmente são um crime que se prolongam no tempo, a falta de alimentação, como disse, abeberamento, prolongam-se neste tempo, são de execução continuada. Por isso, são inúmeros os casos deste tipo de situação.
Sim.
Um deles, por exemplo, que eu não posso deixar passar, foram os acontecimentos de Santo Tirso, por exemplo, onde, como sabemos, dezenas de animais morreram consumidos por fogo, por omissão das proprietárias do abrigo de os libertar e por omissão dos órgãos de polícia criminal de deterem as agressoras em flagrante delito e de libertarem os animais. É que para efeitos de garante, da posição de garante, é indiferente que a pessoa detém o animal ao seu cuidado, seja proprietária dele, cuidador ou simples detentor. No caso do crime em execução, e eu gostaria de deixar ficar isto bem claro, também tem a posição de garante os órgãos de polícia criminal, que ao constatarem o crime têm o dever de atuar para o impedir. Ou seja, o fundamento da posição de garante dos órgãos de polícia criminal resulta dos deveres que são impostos por lei logo para começar. Das leis que consagram os próprios estatutos e o dever jurídico de fazer cessar o crime, é imposto pela obrigatoriedade de detenção do agressor em caso de flagrante delito. E isto está preto no branco no Código de Processo Penal, no artigo 255, a linha A. Eu, como não sei os artigos de cor, mas vou-lhe dizer, tenho aqui o artigo, agora só um bocadinho, no artigo 255, número 1, diz assim: em caso de flagrante delito por crime punível com pena de prisão, que é o caso, qualquer autoridade judiciária ou entidade policial procede à detenção. Ou seja, é uma obrigação, procede à detenção, não procede à detenção. Por isso, no caso prático de Santo Tirso, a partir do momento em que os órgãos de polícia criminal chegaram ao local e verificaram a prática de crimes de maus-tratos, tinham duas situações a fazer. Primeiro, deter em flagrante delito as proprietárias, e hoje sabemos, passado mais de um ano, ainda nem sequer foram constituídas arguídas, e depois libertar e proceder a todas as medidas cautelares que salvaguardassem o bem-estar daqueles animais. E não o fizeram, por isso simplesmente. Por isso, pratica crime de maus-tratos de omissão. Por exemplo, já falei nesse caso, quem deixa um animal de companhia e deixa fechado dentro de um veículo, quem mantiver um animal acorrentado e apresentando o animal sinais objetivos de sofrimento físico. Fala-se muito, e até há uma associação, que é o quebra a corrente, fala-se muito nos animais acorrentados, porque muitas vezes o que é que se verifica? Verifica-se que o animal, a corrente é demasiado pesada, há situações completamente escabrosas, peço desculpa pela expressão, mas é mesmo assim, de ver a trela já a entrar pela pele dentro, sim, os animais que não conseguem, a corrente é pesadíssima, não conseguem sequer ter muita movimentação porque a corrente é curta, bem, coisas, pronto, e uma situação destas, isto é crime. Por isso,
portanto,
só para terminar, por isso, na minha opinião, e de alguns académicos conceituados, nomeadamente da ser professora Conceição Balago, cometem animalice os maus tratos por omissão dos órgãos de polícia criminal, quando são chamados a socorrer um animal sujeito à fome e à sede, ou seja, o crime está em execução, e em face ao sofrimento, não atuam para impedir a continuação do crime. Por isso, isto é uma das situações que tem que acabar. O que é que eles normalmente dizem, os órgãos de polícia criminal? Ah, está em propriedade privada. Normalmente é a justificação o facto do animal se encontrar em propriedade privada e daí necessitarem de um mandado judicial para poder entrar no local do crime. Errado, porque o Código de Processo Penal, no artigo 174, número 5, a linha C, diz que o crime estando em execução, os órgãos de polícia criminal não necessitam de mandado judicial para entrarem no local onde o crime está a ser executado. É uma norma que exceciona a exigência de mandado judicial em situações de flagrante delito. Mas nós sabemos, porque os órgãos de polícia criminal é mais fácil para eles chegarem lá e para evitar aborrecimentos, não vamos, está em propriedade privada. E muitas vezes os animais acabam por morrer por omissão dos órgãos de polícia criminal.
Portanto, em boa verdade, quando vemos um animal em sofrimento, não há muito a fazer. Porque se quem tem o dever e o direito de atuar chega lá e diz que não faz nada porque está em propriedade privada…
Pois, é verdade, mas nós cidadãos também o podemos fazer, porque há instrumentos jurídicos que estão previstos no Código Penal, nomeadamente a legítima defesa, o estado de necessidade… E mesmo na ação, no direito civil, a ação direta, que permite ao particular agir em determinadas situações. Eu, por exemplo, legítima defesa, se vir um animal à fome e à sede com sinais visíveis, objetivos de sofrimento, eu posso aceder, eu particular, acedo àquele local e vou resgatar o animal. Isso porque o animal está a ser sujeito de uma agressão continuada, atua a legítima defesa, no momento em que está uma ação de agressão que o animal está sujeito. Um estado de necessidade, eu, por exemplo, no caso de um incêndio, vamos imaginar, se eu poderei entrar numa propriedade privada para salvar um cão, que se não o fizer, ele será consumido pela chave. Ou mesmo do consentimento presumido, presume-se que o proprietário, se soubesse a situação, tenha preço que daria o seu consentimento. Pronto, por isso, há estes instrumentos que podem ser usados. Eu costumo sempre dizer o mesmo, isto é muito casuístico, e para evitar problemas, ab initio, mais vale chamar as autoridades, não é? Ou nós estamos ali como testemunhas, ou, mas o melhor é chamar as autoridades. Se as autoridades não atuarem como não atuam muitas vezes, é preciso relembrar o que diz a lei. E depois esperar que os seus agentes a apliquem.
Uhum. Eu lembro-me, doutor Pedro, que houve uma sentença que acho que até foi a primeira vez que foi determinada pena de prisão para um proprietário de uma cadela que esventrou e a deixou. Sim. Pronto, aquele caso horroroso. Mas recentemente temos vindo a ouvir ou a ler em notícias que isso acabou por ir dar lugar a uma subida ao Tribunal Constitucional e que há aqui alguma coisa que vai ser alterado. Eu não percebo nada. Consegue ajudar-me nisto?
Consigo.
Mas quando vemos estas notícias, começamos a colocar em causa, mas afinal isto está a funcionar ou não está a funcionar?
Sim, é verdade o que aconteceu, e começaria então para explicar o melhor que posso e o melhor que sei. O direito penal é um direito essencialmente de bens jurídicos, isto é, para que se possa tipificar uma determinada conduta como crime, é necessário que essa tipificação proteja um determinado conteúdo juridicamente atendível e que possa ser reconduzido a um bem jurídico. Isto é, ou seja, a aplicação do direito penal pressupõe sempre a possibilidade da sujeição do agente do crime a uma pena, e que esta pena pode ou não ser restritiva da liberdade. É restritiva da liberdade se for aplicada uma pena de prisão, não é restritiva da liberdade se lhe for aplicada, não privativa da liberdade, se lhe for aplicada uma multa. Ou seja, no direito penal existe sempre uma restrição de direitos, liberdades e garantias que são constitucionalmente garantidos. Ora, de acordo com um artigo da Constituição da República Portuguesa, que é o artigo número 18, número 2, diz que estas restrições apenas podem acontecer na estrita medida em que garanta a salvaguarda de outros direitos e interesses, também eles, com proteção constitucional. Aliás, o próprio Código Penal também o exige num artigo, salvo erro, o artigo 40, número 1. Ora, aqui
os animais não está prevista a proteção dos animais na Constituição, é isto?
Exato. Pois. Ora, aqui chegados, o que é que se assiste hoje na doutrina é uma intensa discussão e nada consensual sobre qual é o bem, começar por aqui, qual é o bem jurídico protegido pelas normas incriminadoras relativas aos animais de companhia. O que é que o legislador quis proteger? Porque muitos académicos vêm dizer que é a dignidade humana, outros vêm dizer que é a questão do ambiente, porque o animal considerado em si como parte integrante do ambiente, outros vêm dizer que é, a meu ver, mais consentânea, que é, no fundo, a integridade e o bem-estar animal. Por isso, isto é muito complicado. Por isso, neste momento, o que se vai, como eu dizia, o que se vai dizendo é que esta argumentação, desta fundamentação da legitimidade penal está assim muito rebuscada, está muito rebuscada. E, efetivamente, aquilo que não se encontra, para ser preto no branco, é um direito constitucionalmente previsto na Constituição, que seja direcionado ao bem-estar animal e à integridade física dos animais. Por isso, eu aqui não há muito a dizer, e para isto deixar, nós temos hoje uma decisão de uma secção do Tribunal Constitucional, para considerar a norma inconstitucional seriam preciso mais duas decisões. Não quer dizer que as vá haver, não quer dizer que tudo vai haver. Mas, para não haver dúvidas, era muito melhor proceder a uma revisão constitucional e claramente pôr preto no branco, porque já vamos tarde, quando não se consideram os animais e a sua dignidade um bem jurídico constitucionalmente garantido. Por isso, só que o problema, a meu ver, o meu receio é que esta intenção do legislador ou desta intenção desta revisão constitucional tem que ser muito mais ampla e extravasa os animais de companhia.
Pois.
E aí é que está o problema, porque se nós vamos estender, porque os animais sencientes, o que é que são os animais sencientes, e a Declaração de Cambridge refere como animais sencientes todos os vertebrados, e já estamos só a dizer isto, já é muito, por isso designadamente os mamíferos, as aves, não é? E os moluscos, os cefalópodes, não é? O polvo, não é? Por isso, nós estamos hoje, o que a neurociência nos diz é que os animais, todos eles, não é só os animais de companhia, todos eles são animais sensíveis, sujeitos ao sofrimento, à dor. Eu costumo dar sempre o exemplo do António Damasio, porque ele não é animalista, por isso não é suspeito, e o que ele diz relativamente aos seus estudos, à consciência, o que ele diz relativamente à questão da sensiência animal, ou seja, diz mesmo que os animais têm consciência de si próprios. Por isso, nós não os podemos tratar como se nada soubéssemos, ou seja, uma coisa é nós tratarmos como Descartes e as teorias cartesianas falavam, não é? Porque os animais só reagiam a estímulos, eram como uma máquina, mas só que hoje, e as teorias behavioristas também são nesse seguimento, não é? Que os animais só funcionam por reflexos, e hoje a neurociência, obviamente, que vem dizendo muita coisa, não é? Por isso, nós temos que tratar os animais de maneira muito diferente e não nos podemos sequer ter a arrogância e a prepotência de dizermos, porque nós somos os animais, porque nós também somos animais, nós somos o animal mais inteligente à face da Terra. Isso é uma prepotência enorme, de uma arrogância atroz, porque não é verdade. E, aliás, hoje a ciência vem-nos todos os dias informar das grandes capacidades que os animais têm. Agora, são inteligências diferentes da nossa. E nós temos que viver com isso. Nós não podemos impor de maneira nenhuma o nosso status quo aos outros animais. Aliás, porque estamos dependentes deles também. E não podemos viver sem eles. Nomeadamente, por exemplo, dos insetos polinizadores. Se eles acabam, passado um ano, estamos a morrer de fome. Por isso, esta prepotência do ser humano, isto acho que tem que acabar de uma vez por todas, não é? Por isso, voltando aqui à questão, vai ser muito difícil, porque claramente também é uma decisão política, porque nós estendermos esta proteção constitucional aos animais, nomeadamente os de pecuária, e o problema está nos animais de pecuária, como é que nós vamos resolver isto? É porque nós, a Constituição não pode dizer assim, nós protege-se o bem-estar e a integridade dos animais, exceptuando os de pecuária. Quer dizer, a Constituição não pode ser especista a este ponto. Por isso, temos aqui um problema. A meu ver, pessoal, não há problema nenhum, e esta norma tem que ser abrangente a todos os animais. Claro, que depois vêm os outros problemas todos, não é? A questão da alimentação, a questão de quem explora animais para trabalho, para isto tudo, pois, mas claramente…
É preciso começar por uma ponta.
É claro, obviamente. Isto, claro que estas coisas só se conseguem com a consciência social dominante. Estamos a trabalhar, muita gente trabalha para isso, mas é como tudo, demora muito tempo. Isto era como na altura do esclavagismo, depois do direito das mulheres, do direito a voto, estas coisas todas demoram muito tempo, com as resistências sempre presentes, porque quem quer, quem lhe é imposto a mudança do seu comportamento, estrabucha sempre, não é? Por isso, as pessoas estão confortáveis no seu modo de estar e no seu modo de ser, claro, vem um terceiro dizer, o teu comportamento está errado, eu não aceito isso, ainda mais situações que são, se calhar, de centenas de anos e hábitos culturalmente enraizados, muito difícil de mudar. Mas para lá caminhamos, e hoje a questão sai um bocadinho fora deste tema, mas que eu gostaria de deixar aqui o mote, é a questão do impacto que os animais têm, os animais de pecuário, o impacto que têm no clima. Hoje toda a gente fala nas alterações climáticas e estamos, e muitas vezes temos um elefante no meio da sala e ninguém olha para ele. E aqui a questão dos animais de pecuária, já sabemos, a pegada
ecológica é brutal. Sim, eu também digo muitas vezes que quem está preocupado com a ecologia, se consumisse, eu já não digo deixar de consumir carne, porque eu também consumo alguma, mas se reduzisse muito, o impacto era gigante, não é?
É um processo, isto é um processo.
Lento.
É um processo. E eu admiro-me, é nós, com a tecnologia que temos, eu ainda há pouco tempo estava a ler uma revista e estava pasmado com aquilo que estava a ler, que é o facto de, em vez de mudarmos comportamentos, tenta-se, com a recurso à tecnologia, tenta-se manter os mesmos comportamentos, mas que sejam mitigados por novas descobertas. Eu dou-lhe um exemplo de duas. Desculpa que agora engajei-me, estou aqui. Dou-lhe um exemplo de dois exemplos paradigmáticos. A captação do carbono. Em vez de mudarmos comportamentos para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, criam-se fábricas vocacionadas para a captação do carbono. Os animais de pecuária, nomeadamente as vacas, por isso os bovinos, que, como se sabe, emitem para a atmosfera o metano e o óxido nitroso, que são, por isso, gases pesados e que permanecem muito mais tempo na atmosfera que o dióxido de carbono, que o carbono. Então, agora em laboratório, descobriu-se uma alga que, misturada com as rações dos animais, reduzem 80% da emissão do metano. Eu fico a pensar nisto, quer dizer, o ser humano não quer mudar hábitos, porque o problema não é só a emissão do metano. Isto dos animais é a questão da desflorestação e do consumo dos recursos hídricos, porque hoje nós vamos às florestas tropicais e à Amazónia, quer dizer, está-se a perder hectares, milhares de hectares, para criação de gado e para a produção de soja. E depois dizem assim, porque é produção de soja, que é para os vegetarianos e para os veganos. Errado! Essa produção de soja, 80% da produção de soja é para as rações dos animais. Por isso, tudo isto é assustador. Por isso, o ser humano tem obrigatoriamente que mudar hábitos e mudar comportamentos. Aguardemos que seja em tempo útil. Só para terminar esta minha fuga ao tema, eu fico pasmado que numa campanha, numa pré-campanha, já estamos em campanha, mas durante a pré-campanha, nos debates políticos destas eleições, eu não ouvi falar em alterações climáticas.
Pois.
Continuam a falar no PIB, continuam a falar em crescimento económico, como se as alterações climáticas não estivessem aí e que isto, daqui a 20 anos, vai estar da mesma maneira. Não, não vai. E ainda hoje se vê os agricultores aqui em Portugal, e logo Portugal, que vai ser dos países que mais vai sofrer com redução, da água. E ainda hoje, agora estava ouvido no noticiário, o problema dos agricultores já no Alentejo a queixarem-se com falta de água. É, pois. Dizer o quê?
O dinheiro fala mais alto, essa é que é a verdade.
Pois, é verdade.
Podemos, a proporção entre publicidade e o incentivo que há para o consumo de carne é muito superior, claro, a qualquer campanha que… Basta ir a um supermercado, não é? Basta ir a um supermercado. É mais barato comprar carne do que comprar legumes. Estou a exagerar. É mais barato comprar…
Não sei se está. Acho que é mesmo assim. Acho que é mais barato.
É mais barato comprar muita carne do que comprar uma quantidade mínima de peixe. Então, tudo está vocacionado para nós continuarmos a consumir carne. E numa altura em que as pessoas estão com problemas económicos, o que é que elas fazem? Compram o que é mais acessível para elas. E o acessível, o que nos estão a convidar a fazer é consumam muita carne.
Pois, é… com todas as consequências nefastas que daí advém, nomeadamente o impacto na saúde. Nós hoje sabemos o impacto negativo que a carne, designadamente a carne vermelha, tem no impacto na nossa saúde, não é? Por isso, quando muitas vezes estamos com problemas e estamos a debater problemas de saúde, é preciso a montante prevenir os problemas, que são a principal causa de morte em Portugal. São doenças cardiovasculares, muitas delas de proveniência de alimentações desequilibradas, com excessos de gorduras animal, essas coisas. Por isso, isto é tudo, uma aprendizagem que se tem que ter, não é? E que as pessoas têm que parar e refletir.
Muitas vezes também, quando ouvimos falar em proteção e bem-estar animal, existe uma quantidade de pessoas, uma facção de pessoas que vem dizer que agora queremos equiparar os animais a humanos e que queremos retirar, e isto é também é absurdo.
Nada disso. Eu acho que as pessoas… essa crítica, eu vou politizar um bocadinho isso… Essa crítica normalmente é feita ao pano, querem pôr os animais no mesmo patamar das pessoas. Não é errado. Quer dizer, as pessoas continuam a ter uma ação primordial. O que se pretende de forma objetiva é proteger a vida de todos os animais, sem dar prioridade a qualquer que seja. Porque lá está, porque hoje temos que ter uma visão mais holística das coisas, não é? Porque nós não estamos aqui e não conseguimos sobreviver, ainda há pouco referi a isso, nós não estamos aqui, o ser humano, no planeta, sozinho, não consegue sobreviver sozinho. Quer dizer, se calhar consegue viver numa redoma, não da maneira que hoje conhecemos a nossa vida, mas se calhar… Vamos almejar é viver numa redoma onde é tudo artificial, onde se faça uma mini floresta artificial, onde se criem animais de forma artificial, e é isso que nós queremos para nós, para a nossa vida. E nós hoje vemos os números, e depois isto é assustador, porque a velocidade que estas coisas acontecem. Nós estamos a falar em períodos de 50 anos. Em 50 anos, foram milhares as espécies que se extinguiram por ação do homem, porque não se extinguiram porque, por uma ação de outra circunstância qualquer, não, por ação direta do homem. Por isso, quer dizer, isto em termos do extrativismo, tudo isto é nefasto, e as coisas, por isso é que se fala em consumo, e hoje começa-se a falar em decrescimento. Porque efetivamente não, o planeta, já nós todos sabemos isso, não é? Os recursos são finitos, quer dizer, isto não dá ad eterno, isto um dia vai acabar, por isso é preciso desacelerar, porque muitas vezes também se confunde o crescimento com o desenvolvimento. Não, são coisas diferentes. E enquanto nós continuarmos a falar em PIBs e em milhões e mil milhões e não sei o que mais, não redistribuídos, porque normalmente esses valores que são astronómicos não são redistribuídos, ficam numa elite, ficam sempre numa elite. Por isso, nós não vamos lá assim.
Eu desejo que a curto prazo, houve uma altura em que os pacotes, chamam-se pacotes de cigarros, embalagens, maços de cigarros, é assim que se diz,
isso.
Em que os maços de cigarros passaram a ter imagens assim um bocadinho, e trazem todas uma advertência que fumar pode provocar isto, provocar aquilo outro. Eu espero que a curto prazo, quando formos ao talho, aos supermercados comprar animais, haja uma publicidade idêntica, que as embalagens venham acompanhadas de uma advertência e de uma imagem que nos provoque, que nos ponha a pensar. Não é que nos provoque repulsa, mas que nos coloque a pensar, acho que é isso.
Pois, é verdade. Paul McCartney dizia, tem uma frase, dizia, se todos nós visitássemos um matador, todos nós éramos vegetarianos. E pronto, é o facto. É o facto que o matador é local de sofrimento.
Isso podia nos levar a outras divagações,
porque aquele sofrimento
acaba por, energeticamente, se acabamos por o ingerir, acabamos por o absorver também.
Sim.
Mas creio. Isso já são outras
sim,
conversas.
É outra conversa que poderá um dia pegar e aqui no seu programa desenvolver.
É verdade, sim senhor. Doutor Pedro, muito grata por
muito
ter
obrigado.
Estado
obrigado,
aqui connosco eu. Hoje, pela ajuda, pelos alertas, aprendemos alguma coisa, não é? Que
muito
afinal
bem.
A falta de atuação dos órgãos de governamentais, a omissão de ajuda também é crime.
Também. Muito obrigado pelo convite, foi um gosto.
Nós é que agradecemos.
Então, obrigado.
Nós cá estaremos na próxima semana com outro tema, porque no Inquietações há sempre alguma coisa a acontecer. Até breve.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.